A parte 4 começou em agosto de 1978. O sargento Jim Bevins e o tenente Ray Root, da Força-Tarefa de Sacramento, tiveram uma reunião com as autoridades do condado de Contra Costa. Eles acreditavam que o estuprador da Área Leste possivelmente estava se movendo para o sul da Califórnia e que, no caminho, ele poderia atacar o condado de Contra Costa. Eles aconselharam os departamentos de polícia de Contra Costa a formar uma força-tarefa, mas foram recebidos com resistência. Porém, quando as suspeitas de Bevins e Root foram comprovadas, uma força-tarefa foi estabelecida pelo detetive Larry Crompton. Eles consultaram a doutora Emily, uma psicóloga com especialização em crimes, onde foram alertados que o estuprador da Leste estava prestes a matar e só precisava de uma justificativa. Durante as investigações após o ataque 43, ocorrido no bairro de Danville, a polícia encontrou três páginas de um caderno, que ficaram conhecidas como a lição de casa, composta pelo ensaio General Custer, Madge's the Word e o Punishment Map. Em 5 de julho de 1979, o estuprador da Área Leste atacou um casal que morava em Danville, mas ele já tinha um plano para pôr em prática. O marido avançou até o estuprador e o confrontou, enquanto sua esposa corria para fora de casa gritando por ajuda. O estuprador não o atacou e não fez menção de que pegaria uma arma. Ele não disse uma palavra, mas o encarou através de sua máscara. O marido saiu de casa correndo e o estuprador da Área Leste conseguiu escapar. A polícia chegou ao local em poucos minutos e os cães farejadores seguiram seu cheiro, mas novamente ele havia conseguido fugir. O crime que saiu do controle abalou o estuprador da Área Leste, que nunca mais apareceu no condado de Contra Costa. Em meados de 1979, havia 12 mil pessoas na lista de suspeitos. O estuprador da Área Leste não era o único criminoso violento à solta. De acordo com o detetive Larry Crompton, o norte da Califórnia era um caldeirão para criminosos de alta periculosidade. Até aquele momento, o estuprador da Área Leste já havia cometido mais de 50 ataques durante o período de 3 anos. Nenhum departamento de polícia possuía uma pista concreta sobre a identidade do estuprador. As pequenas frases, vozes, comportamentos e todas as nuances traçaram um perfil de quem ele realmente poderia ser. Mas com o passar dos anos, era possível que muitos desses detalhes provavelmente fossem tentativas deliberadas de confundir as vítimas e a polícia. O estuprador da Área Leste era provavelmente alguém comum na sua vida cotidiana. Se ele de fato fosse o homem que havia visitado casas à venda, agindo de forma estranha, seria a única vez que ele havia se comportado de forma incomum, demonstrando uma atitude assustadora. Os horários que ele passou a atacar demonstraram um aumento de sua confiança. Os múltiplos ataques em um curto espaço de tempo, seguidos de um intervalo, era sua forma de atacar e recuar. Ele se interessava pela cobertura da imprensa e pela repercussão que seus crimes geravam. Ele começou a atacar casais assim que a imprensa mencionou o fato de ele nunca agir quando havia um homem dentro de casa. Um dos homens atacados havia se posicionado contra o estuprador em uma reunião da comunidade. O ataque seguinte foi próximo ao consultório de um dentista no sul de Sacramento, que chefiava um grupo de patrulha civil e que havia contribuído pessoalmente para aumentar a recompensa pela captura do estuprador. Ele costumava usar violência física sempre que um ataque fugia do seu controle. No último, em Danville, a vítima conseguiu fugir e o marido o confrontou, deixando o estuprador da Área Leste sem saber o que fazer. Havia-se passado 3 meses desde o ataque em Danville. Muitos departamentos de polícia ficaram aliviados, mas o detetive Crompton se mantinha em alerta. As informações repassadas pelo sargento Bevins e pelo tenente Root de que o estuprador da Área Leste estava indo para o sul da Califórnia ainda pairavam em sua mente. O detetive Crompton tinha a sensação de que as coisas poderiam piorar. Ele não esquecia as palavras da doutora Emily, que dizia: "É melhor você pegá-lo, pois ele quer e irá matar." Caso 1. 1º de outubro de 1979. Segunda-feira. Rua Queen Anne. Goleta, Condado de Santa Bárbara, Califórnia. 6 horas ao sul de Sacramento e 2 horas ao norte de Los Angeles fica a cidade de Goleta. 15 minutos a oeste fica a cidade de Santa Bárbara, que abriga um campus da Universidade da Califórnia. Poucos moradores do sul da Califórnia sabiam da existência do estuprador da área leste. A cidade de Goleta já convivia com assaltos e furtos, mas crimes violentos não eram comuns. Em 1º de outubro de 1979, 3 meses após o último ataque do estuprador da área leste, a polícia de Santa Bárbara compareceu ao local onde ocorreu um assalto e tentativa de estupro. Nesse episódio, nos referimos a este caso como Ataque 1. Por volta das 2 horas da manhã, um casal dormia quando a porta dos fundos de sua casa foi arrombada. Eles acordaram com uma voz sussurrando, dizendo: "Acordem, acordem." E a luz de uma lanterna brilhou em seus olhos. "Fiquem de barriga para baixo. Não se movam, seus filhos da puta, ou vou matá-los. Eu preciso de dinheiro." Ele jogou cadarços no chão e fez a mulher, que estava nua, amarrar o marido. "Amarre direito, ou eu te mato." Depois que a mulher amarrou o marido, ele o amarrou novamente. O invasor então fez o mesmo com a mulher e os ameaçava constantemente, dizendo: "Eu vou matar vocês, seus filhos da puta." Na verdade, em todas as suas frases ele usava a palavra matar. Depois de vasculhar a cozinha e procurar a bolsa da mulher, ele voltou e a arrastou da cama pelo corredor, jogando-a no chão e amarrando seus tornozelos. "Agora eu vou matar você. Vou cortar sua garganta." Ele se afastou e caminhou pela cozinha resmungando sem parar: "Eu vou matá-los. Vou matá-los. Vou matá-los." Ele então saiu pelo corredor, ainda murmurando em direção ao marido que estava no quarto. A mulher se levantou, ainda amarrada e com a cabeça encoberta. Ela não conseguia enxergar nada, mas sabia qual era a direção da porta da frente. Ela chegou até a porta da frente e a abriu. As cordas que prendiam seus tornozelos afrouxaram o suficiente para que ela conseguisse correr. Ela saiu em disparada e começou a gritar, mas bateu na lateral da casa abruptamente, por ainda estar com a visão encoberta. Uma mão agarrou seu rosto e cobriu a sua boca. Em seguida, o homem disse: "Eu falei para você ficar quieta." Ele a arrastou de volta para dentro e a jogou no chão. Depois de ouvir os gritos da esposa, o marido teve certeza de que ela estava sendo assassinada. Ele se jogou para fora da cama, foi até a porta do quarto e saiu. O invasor ouviu o barulho e correu para fora, focando com a sua lanterna na escuridão, para tentar encontrá-lo. O marido se escondeu nos arbustos. O invasor não conseguiu encontrá-lo e voltou para dentro da casa. Mas a mulher não estava no mesmo lugar. Ela havia corrido pelo corredor em direção ao quarto. Do lado de fora, o marido se levantou e tentou forçar todo o seu peso contra a cerca para derrubá-la, a fim de escapar, mas a cerca não se mexeu. Ao ouvir o barulho, o vizinho da casa ao lado acendeu a luz para ver o que estava acontecendo. O marido então gritou por socorro. O invasor desistiu do ataque e saiu correndo pela porta da frente. O vizinho era um agente do FBI que estava de folga. Ele viu o intruso mascarado correndo pela calçada, pegando uma bicicleta e saindo pela rua. O agente do FBI iniciou uma perseguição em seu carro, mas o invasor desapareceu próximo de uns arbustos a algumas ruas de distância. A polícia de Santa Bárbara atendeu a chamada. A bicicleta que o invasor havia usado para escapar foi encontrada nos arbustos onde o agente do FBI o perdeu de vista. Ela era de um outro policial e havia sido roubada de sua casa próxima dali, por volta das 7 horas daquela noite. Uma faca com cabo preto foi encontrada no mesmo local. A polícia encontrou evidências de que o invasor havia pulado várias cercas e acreditavam que ele tinha corrido pelo terreno de uma escola próxima. Nas semanas que antecederam o ataque 1, as vítimas notaram a presença de um suspeito na residência. Por diversas vezes, eles encontraram portão lateral aberto e pegadas do lado de fora das janelas. Nas semanas que antecederam o ataque, também houve relatos de crueldade contra cães na vizinhança. Uma semana antes, uma mulher havia deixado entrar em sua casa um homem que apareceu em sua porta com um pastor alemão ferido. Ele pediu para usar o telefone para poder ligar para um amigo buscá-los. No dia seguinte, ele retornou para agradecê-la e explicou que seu cachorro havia sido esfaqueado e pegou 70 pontos. Na mesma semana, outro morador estava passeando com seu cachorro. O cão correu para um quintal e voltou gravemente ferido, tendo que ser levado ao veterinário. O homem não foi até lá para ver o que poderia ter acontecido. Os relatórios da polícia de Santa Bárbara trataram o caso como sendo uma tentativa de assalto violento com intenção de matar. Eles procuravam por um homem branco, de 1,76m a 1,80m de altura, com cabelo escuro na altura do pescoço. Ele usava uma camisa xadrez, uma máscara de esqui escura e no seu cinto havia um coldre. O agressor roubou apenas $3 da vítima. Se o ataque tivesse ocorrido no norte da Califórnia, as informações certamente chegariam aos investigadores das forças-tarefa de Sacramento ou de Contra Costa. Fazia 3 meses desde que o estuprador da Área Leste atacou pela última vez no norte da Califórnia, mas a polícia de Santa Bárbara ainda não estava ciente do que estava acontecendo por lá. Demorou alguns anos para que o estuprador da Área Leste fosse conhecido no sul da Califórnia, onde foi chamado de o perseguidor noturno original. E lá, ele havia acabado de cometer o seu primeiro ataque. Caso 2. 30 de dezembro de 1979. Domingo. Goleta, Condado de Santa Bárbara, Califórnia. Quase 3 meses após o ataque 1, 5 invasões foram denunciadas à polícia de Goleta. Na noite de 29 de dezembro de 1979, uma família, ao chegar em casa, viu uma pessoa do lado de dentro através da janela. O invasor saiu correndo e escapou pela cerca dos fundos. Ao entrarem, descobriram que seu poodle havia sido espancado até a morte. 24 horas depois, os detetives de Santa Bárbara atenderam a uma chamada em Goleta. Esse seria o ataque 2. A 800 metros de onde o poodle havia sido assassinado, uma mulher estava do lado de fora da casa, chorando, enquanto dizia que havia 2 pessoas mortas do lado de dentro. Essa mulher e o marido chegaram até a casa para visitar os amigos, o cirurgião osteopata Dr. Robert Offerman, de 44 anos, e sua nova namorada, a psicóloga Deborah Manning, de 34. Os casais planejavam jogar tênis juntos. Ao chegar, o casal encontrou uma das portas abertas. Eles chamaram pelo casal, mas ninguém respondeu. Então entraram. Eles caminharam pelo corredor e viram Deborah Manning no quarto. Pensando que haviam interrompido o casal, eles rapidamente se viraram para sair da casa. Mas algo parecia errado. Ao voltarem para o quarto, descobriram que Robert e Deborah estavam mortos. Quando a polícia chegou ao local, descobriu que o casal havia sido morto por arma de fogo. Robert levou 3 tiros nas costas e 1 no peito. Deborah morreu com 1 único tiro na nuca. Ela estava nua ao lado do colchão d'água, com os pulsos e tornozelos amarrados. Robert estava ajoelhado no chão, segurando um pedaço de corda de nylon branco na mão esquerda. A polícia acreditava que ele havia conseguido se livrar das cordas e foi morto quando o invasor percebeu isso. Havia marcas nas portas e janelas que pareciam ter sido feitas por uma chave de fenda. Também encontraram pegadas de tênis da marca Adidas. Ao lado, a polícia também notou que havia pegadas de cães grandes, que foram descritas como sendo recentes. Eles encontraram ainda pelos de cachorro. As marcas dos sapatos correspondiam com as encontradas na noite anterior, a 800 metros de distância, onde o poodle foi espancado até a morte. uma carcaça de peru de Natal, enrolada em filme plástico, foi encontrada no quintal. Dois anéis que pertenciam a Deborah foram encontrados entre o colchão e a estrutura da cama. Um vizinho relatou ter ouvido barulho de tiros por volta das 3 horas da manhã. Outra casa, que deveria estar vazia, mostrava sinais de que havia sido ocupada recentemente, depois de ter encontrado um pedaço de corda no banheiro. Uma investigação na vizinhança revelou que no início daquela noite ocorreram outras invasões e saques. Um vizinho de uma das casas arrombadas contou à polícia ter visto um casal de jovens tocando a campainha de uma das casas saqueadas. O casal foi descrito como tendo por volta de 20 anos. Ninguém foi preso por esta invasão. Poucos dias após o ataque 2, uma corda de nylon foi encontrada no gramado de uma casa vizinha ao local onde ocorreu o ataque 1, 3 meses antes. O mesmo tipo de corda também foi encontrado ao longo de uma trilha próxima a um riacho. Pouco depois do ataque 2, o detetive Larry Crompton participou de um seminário em Santa Bárbara. Lá, um outro detetive relatou a ele sobre o assassinato de Robert e Deborah e também sobre o primeiro ataque ocorrido 3 meses antes. Ao ouvir os relatos, o detetive Crompton disse: "É ele, eu sei." Mas de acordo com o detetive Crompton, a polícia de Santa Bárbara não acreditava que os ataques estivessem relacionados ao estuprador da área leste. As autoridades afirmavam que havia muitas diferenças entre o modus operandi do estuprador e o suspeito de cometer os ataques em Goleta. No final de janeiro de 1980, o jornal Sacramento Bee relatou que o sargento Bevins, da Força-Tarefa de Sacramento, foi enviado a Santa Bárbara para revisar os relatórios policiais dos 2 ataques ocorridos em Goleta. Esses ataques poderiam ter sido apenas coincidências, ou o estuprador da área leste havia mudado seu modus operandi e finalmente justificado um assassinato. Apesar de semelhantes, o modus operandi também apresentava algumas diferenças, e o sargento Bevins não pôde confirmar que se tratava do mesmo suspeito. Uma mulher que morava na vizinhança de Goleta relatou à polícia que enquanto ela estava no trabalho, alguém pulava a cerca de sua casa e soltava o cachorro, da raça pastor alemão. Será que o perseguidor noturno original ganhava a confiança dos cães ao oferecer comida ou levando-os para passear sem que os donos soubessem? Assim, ele conseguiria passar despercebido ao rondar pela área. A história parecia fazer sentido, devido aos estranhos assassinatos e ataques a cães que haviam ocorrido na região. Caso 3. 13 de março de 1980. Rua High Point, Clear Point, Ventura, Califórnia. 2 meses se passaram sem nenhum ataque ter sido relatado em Goleta. Em 13 de março de 1980, a imprensa de Sacramento noticiou novamente a possível ligação entre os ataques de Goleta e o estuprador da área leste. Mais tarde, naquele mesmo dia, 40 minutos a leste de Goleta, o perseguidor noturno original estava se preparando para atacar novamente. A leste de Goleta, a caminho de Los Angeles, fica Ventura. Situada às margens do Pacífico, Ventura está em um condado diferente de Santa Bárbara, com seu próprio departamento de polícia e sua própria rede de imprensa. Charlene e Lyman Smith moravam numa casa de classe alta que ficava nas colinas em um condomínio chamado Clear Point. A propriedade tinha vista para o mar e para a cidade de Ventura, e naquela época era cercada por áreas verdes e vinhedos. As torres de energia elétrica passavam ao lado da casa. Charlene Smith, de 33 anos, possuía diversos negócios. Ela era decoradora de interiores, vendia joias e também Tupperware. Seu marido Lyman, de 43 anos, era um advogado promissor que estava sendo cotado para um cargo no Tribunal Superior. A comunidade local descobriu sobre o duplo homicídio do casal somente quando foi divulgado nos jornais. Charlene e Lyman foram encontrados deitados sob as cobertas, como se estivessem dormindo, mas foram amarrados e espancados até a morte. O casal já estava lá há pelo menos 2 dias, quando o filho de 12 anos do primeiro casamento de Lyman apareceu para cortar a grama. Garrafas de leite e jornais estavam no tapete da porta, e quando o garoto entrou, O despertador, que havia sido ajustado para tocar 2 dias antes, ainda estava disparando. Ele então encontrou os corpos. 2 dias antes, na sexta-feira, quando Lima não apareceu em seu escritório de advocacia, seus sócios simplesmente presumiram que ele tinha um outro compromisso. A casa havia sido revirada, mas nada foi levado, e nem havia qualquer sinal de arrombamento. O filho de Lima encontrou a porta da frente destrancada e relatou à polícia que aquilo era incomum. Parecia não ter havido luta. O legista, inicialmente, não foi capaz de determinar se as cordas foram amarradas antes ou depois de morrerem. Ao verificar suas glândulas suprarrenais, o médico descobriu que estavam completamente normais. Quando alguém morre sob situação de estresse, geralmente essas glândulas encolhem. Mas as de Charlene e Lehman possuíam tamanho e estado normais. Isso levou à teoria inicial de que Charlene e Lehman foram assassinados enquanto dormiam, e o criminoso, posteriormente, os amarrou e revirou a casa para confundir as investigações. Charlene e Lehman sofreram um golpe na cabeça com força suficiente para matá-los. A arma utilizada foi uma tora de madeira retirada do quintal. Os detetives coletaram um pedaço da parede, localizado acima da cabeceira, e levaram a um especialista para ver se ele poderia determinar, através dos respingos de sangue, quem foi assassinado primeiro. Um pedaço de corda com 70 centímetros foi deixado ao pé da cama. Lehman estava concorrendo a um cargo no Tribunal Superior e era envolvido em vários projetos lucrativos. Ele tinha muitos investimentos, mas também tinha uma empresa de incorporação imobiliária que estava passando por dificuldades. Charlene foi descrita como charmosa por aqueles que a conheciam. Quando a polícia descobriu que ela havia se tornado a segunda esposa de Lehman, depois de ser sua secretária, os detetives começaram a mergulhar mais profundamente em suas vidas, para ver se conseguiriam encontrar uma possível motivação para o assassinato. A polícia seguiu várias linhas durante as investigações, que incluíram até mesmo a descoberta de um caso entre Charlene e o vice-xerife, cujo mesmo alegou não saber que ela era casada. A polícia, inclusive, chegou a considerar que o casal havia se matado depois de ouvir uns relatos dos vizinhos, afirmando que Charlene e Lehman viviam constantemente discutindo. Os nós que estavam amarrando os pulsos do casal eram do tipo nó diamante, que precisa de 10 etapas para ser concluído. Esse era o mesmo tipo de nó que o detetive Richard Shelby havia encontrado nos primeiros ataques do estuprador da Área Leste. Em uma das conclusões, a polícia de Ventura determinou que o assassino era um conhecido de Charlene e Lehman. Os relatórios forenses revelaram que Charlene foi estuprada e também descobriu que era altamente provável que eles estivessem de fato amarrados antes de serem mortos. O legista disse que havia uma chance de o relatório sobre a glândula suprarrenal estar incorreto. Portanto, uma nova teoria dizia que o casal não foi morto enquanto dormia. Eles foram amarrados antes de serem assassinados. Charlene foi estuprada pouco antes de ser assassinada, e o casal foi colocado de volta na cama, criando uma encenação. Os detetives investigaram o vice-xerife, e naquela época ele admitiu que ainda nutria sentimentos por Charlene, e que na noite dos assassinatos havia usado um binóculo para tentar espionar a casa. Ele também admitiu ter dirigido até lá na noite seguinte aos assassinatos, antes dos corpos terem sido encontrados. O vice-xerife ainda afirmou que havia tentado ligar para Charlene na manhã seguinte. Joseph Alsep era o sócio de Lehman no empreendimento fracassado de incorporação imobiliária. Ele foi monitorado de perto devido ao fato de ter perdido muito dinheiro no negócio. A polícia encontrou sua impressão digital em um copo na cozinha. Quando foi interrogado, ele disse aos detetives que havia visitado o casal na noite anterior ao assassinato. Quando o vice-xerife foi eliminado das investigações, a polícia focou a atenção em Joseph Alsip. Em Sacramento, o sargento Bevis foi informado sobre o duplo homicídio ocorrido em Ventura. Ele continuava a analisar os 2 ataques ocorridos em Goleta e estava convencido de que o estuprador da área leste havia cometido o primeiro deles, onde a vítima havia escapado. Em relação ao ataque 2, onde Robert Offerman e Deborah Manny foram assassinados, o sargento Bevis acreditava que se Robert não tivesse reagido, o invasor teria estuprado a sua esposa. No ataque 3, o uso do nó diamante chamou a atenção de Bevins. Embora fosse difícil encontrar muitas outras assinaturas do estuprador da Era Leste no duplo assassinato de Charlene e Lima, aquele nó se destacava. Ventura se tornou alvo deste duplo homicídio, coincidentemente no mesmo dia que os jornais de Sacramento noticiaram novamente as possíveis ligações entre os crimes ocorridos em Goleta e o estuprador da Área Leste. O sargento Bevis então considerou que os três ataques cometidos no sul da Califórnia estavam relacionados, mas os detetives de Santa Bárbara e Ventura ainda não. Eles estavam convencidos de que Charlene e Lima conheciam o assassino. Joseph Alsip acabou sendo preso quando um pastor afirmou que ele havia confessado ter cometido o crime. Mas durante o pré-julgamento, descobriram que o pastor não estava completamente são e o promotor havia apresentado as acusações precipitadamente. A partir de então, as autoridades determinaram que não havia provas suficientes para levar Joseph Alsip a julgamento, e ele foi libertado. Caso 4. 19 de agosto de 1980. Terça-feira. Rua Cockleshell, Nigel Shores, Dana Point, Califórnia. Até aquele momento, o perseguidor noturno original já havia cometido três ataques, sendo dois homicídios duplos e uma tentativa fracassada. Mas ninguém sabia disso. Os departamentos de polícia de Santa Bárbara e Ventura não acreditavam que os assassinatos de Charlene e Lyman estivessem ligados aos de Robert e Deborah, ou ainda ao primeiro ataque fracassado em Goleta. Durante os 5 meses após os assassinatos em Ventura, nenhum outro ataque ligado ao perseguidor noturno original foi relatado à polícia. Dana Point fica no condado de Orange, na metade do caminho entre Los Angeles e San Diego. A cidade fica a cerca de 200 quilômetros a sudeste de Ventura. Dana Point é uma cidade portuária, conhecida pelo surf e pelo estilo de vida praiano. As casas eram geralmente de classe média, mas toda a região possuía um ar mais sofisticado. Keith Harrington, de 24 anos, era um estudante de medicina do terceiro ano prestes a iniciar um estágio. Ele havia se casado há pouco tempo com Patty Harrington, uma enfermeira 4 anos mais velha que ele. Em 19 de agosto de 1980, o casal estava sendo vigiado através da janela do quarto. A casa ficava em um pequeno condomínio fechado, então era impossível entrar e sair dirigindo o veículo sem ser parado. Mas foi fácil entrar a pé no condomínio sem ser notado. Depois de observar através da janela do quarto, o perseguidor entrou pela porta destrancada da casa de Keith e Patty para cometer o ataque 4. 2 noites depois, quando o pai de Keith chegou para jantar, ele encontrou o casal na cama. Eles estavam sob um cobertor e foram espancados até a morte com golpes na nuca. O departamento do xerife do condado de Orange atendeu a chamada. A equipe forense determinou que o cobertor foi colocado sobre suas cabeças antes de serem espancados. Hematomas nos pulsos indicavam que ambos haviam sido fortemente amarrados, mas as cordas foram removidas após o assassinato. 3 pedaços de barbante foram encontrados na cama, mas a polícia acreditava que ele deveria ter usado mais cadarços para amarrar o casal. O exame forense determinou que Patty havia sido estuprada. Nenhuma arma foi encontrada, mas enquanto vasculhavam a vizinhança, os investigadores encontraram uma luva de motocross encharcada de sangue a alguns quarteirões de distância. O segurança do condomínio não relatou ter ouvido ou visto alguma atitude suspeita naquela noite. Para ele, nenhum desconhecido havia passado pelo portão. Ao ser entrevistado para o jornal LA Times, um deputado do condado de Orange disse, abre aspas, "Este foi um crime sem sentido e aparentemente sem motivação. Haveria um certo consolo se pudéssemos afirmar que se tratava de um roubo ou que eles tinham inimigos. Mas eles eram pessoas afetivas e empáticas. Não há nada no histórico do casal que possa nos ajudar nas investigações. Fecha aspas. Os membros da família ofereceram uma recompensa de $25 mil por informações. Mas nenhuma prisão ocorreu e o caso foi arquivado. Caso 5. 6 de fevereiro de 1981. Terça-feira. Irvine, Condado de Orange, Califórnia. O duplo homicídio de Keith e Pat Harrington, ocorrido em Dana Point, não foi relacionado aos assassinatos em Ventura ou Goleta. Havia semelhanças entre o assassinato do casal em Ventura, pois ambos os casais estavam nos primeiros anos de casamento e foram espancados até a morte em suas camas, distante 2 horas um do outro ao longo da costa do Pacífico. Os casais foram amarrados, as mulheres estupradas, não houve entrada forçada e nada de valor foi roubado de ambas as casas. Mas em Ventura, a polícia ainda investigava Joseph Alsip, o sócio de Lehman, que naquele momento estava prestes a ser preso. Portanto, as autoridades já declaravam o caso como praticamente encerrado. Por outro lado, o assassinato a tiros de Robert Offerman e Deborah Manning, em Goleta, não apresentava relação óbvia com os outros crimes. Levaria 7 meses até que o sul da Califórnia sofresse um ataque do perseguidor noturno original novamente. Manuela Whitton, de 28 anos, morava em Columbus, em um bairro recém-criado de Irvine, no condado de Orange. Irvine passou por grande crescimento residencial no final dos anos 70. Casas estavam sendo construídas em todos os lugares, e a área ao redor da casa de Manuela estava cheia de construções em andamento. Naquela época, a casa que ficava atrás de sua residência havia sido construída recentemente e ainda estava vazia. Manuela nasceu na Alemanha e migrou para a Califórnia com os pais. Ela ainda não tinha se acostumado com o estilo de vida americano e o nível da criminalidade em Los Angeles a incomodava. Ela trabalhava em uma corretora de imóveis e era casada há 5 anos com David Whitten, um americano também de descendência alemã. Na noite de 5 de fevereiro de 1981, o casal foi até o hospital devido a uma infecção viral que David havia contraído. Manuela acabou retornando para casa sozinha, pois o marido precisou continuar sendo monitorado naquela noite. Ao chegar em casa, ela desenrolou o saco de dormir e o colocou em cima da cama, por conta da sensação de segurança que tinha quando dormia dentro dele. Manuela foi dormir por volta das 11 horas da noite. No dia seguinte, os pais dela receberam um telefonema de David, que não conseguiu entrar em contato com sua esposa. Ao chegar para ver como a filha estava, a mãe encontrou Manuela morta. A polícia descobriu que Manuela tinha hematomas em ambos os pulsos e tornozelos, indicando que ela havia sido amarrada. No entanto, nenhuma corda foi encontrada no local. Manuela foi espancada até a morte, e nenhuma arma foi encontrada. A porta dos fundos da casa de Manuela havia sido arrombada. As marcas combinavam com as de uma chave de fenda encontrada no local. Porém, estranhamente, o arrombamento foi feito na fechadura, pelo lado de dentro da casa. Palitos de fósforo queimados foram encontrados na garagem e dentro da casa. Alguns itens incomuns foram roubados, como por exemplo, uma lâmpada e uma peça de cristal que pesavam 5 quilos e ainda a fita da secretária eletrônica. Esses itens nunca foram recuperados. Do lado de fora da casa, os investigadores encontraram a televisão que ficava no quarto, jogada na cerca dos fundos. A teoria da polícia era que o assassino havia movido itens da casa para que parecesse um roubo. Nada de valor foi levado. A autópsia mostrou que a morte foi causada por um traumatismo contundente na nuca de Manuela. Ela também foi brutalmente estuprada. Manuela estava arranhada e parecia ter sido amordaçada. Vizinhos relataram ter visto um homem correndo em fuga da casa de Manuela na manhã em que ela foi morta. 2 dias depois, o jornal Los Angeles Times noticiou o assassinato, afirmando que a polícia de Irvine havia criado uma força-tarefa composta por 8 homens para esta investigação. A notícia dizia o seguinte, abre aspas, a polícia de Irvine disse que a morte da senhora Whitton não parece estar relacionada a outros crimes ocorridos na região nos últimos meses. No entanto, a patrulha policial na área já foi intensificada. Um porta-voz da polícia de Irvine disse que o departamento recebeu uma série de ligações que pediam por mais segurança. Fecha aspas. Acreditando que o assassino era um conhecido de Manuela, a polícia de Irvine não relacionou o assassinato ao duplo homicídio de Keith e Patty Harrington, em Dana Point. As autoridades também suspeitavam de David, o marido de Manuela, e analisaram extensivamente o histórico do casal. A polícia não conseguiu evoluir as investigações através dos resultados obtidos, então o caso foi arquivado. A polícia não foi a única que suspeitou de David. Familiares e amigos também. Posteriormente, um exame de DNA acabou eliminando-o das investigações. No dia 15 de junho de 1981, o jornal Sacramento Bee publicou uma retrospectiva sobre o estuprador da área leste. Havia-se passado 2 anos desde o último ataque confirmado em Danville e 3 anos desde um ataque confirmado em Sacramento. O artigo mencionava que alguns detetives dos condados de Sacramento e Contra Costa acreditavam que o estuprador da área leste era o responsável pelos assassinatos de Robert Offerman e Deborah Manning, em Goleta, mas admitiram que a polícia estava dividida. O porta-voz da polícia de Sacramento, Bill Miller, disse, abre aspas, "Porém, no final, os detetives não sabem nada mais sobre o estuprador da área leste desde quando ele emergiu de uma vala de drenagem em Rancho Córdova. Alguns acreditam que o estuprador esteja morto, ou pelo menos na prisão. A explicação oficial para o desaparecimento dele é inexistente. Não há como saber. Tudo que você disser sobre ele será uma suposição, e seu palpite é tão bom quanto o meu. De fato, já se passou tanto tempo que o prazo para a prescrição da maioria dos crimes já expirou. Caso fosse pego, ele só poderia ser processado por 2 dos 30 ataques possivelmente cometidos por ele no condado de Sacramento. Embora haja um total de 11 casos em outras regiões ligados ao estuprador da área leste cujos prazos ainda não expiraram, Sacramento só poderia processá-lo por 2 possíveis acusações de sequestro, nos ataques 8 e 9, quando o estuprador arrastou as mulheres para fora de casa. Fecha aspas. Quando o estuprador da área leste deixou de agir no norte da Califórnia, o sargento Jim Bevins da Força-Tarefa do Xerife de Sacramento tornou-se o único oficial ativamente investigando o caso. Caso 6. 27 de julho de 1981. Segunda-feira. Goleta, Santa Bárbara, Califórnia. No dia 27 de julho de 1981, quase 6 meses após o assassinato de Manuela em Irvine, a cidade de Goleta recebeu a notícia de que outro casal havia sido assassinado dentro de casa. Havia-se passado 1 ano e meio desde o duplo assassinato de Robert Offerman e Deborah Manning, sem que nenhum assassinato semelhante fosse relatado à polícia desde então. Em 26 de julho de 1981, Cherry Domingo, de 35 anos, e Gregory Sanchez, de 27, estavam dormindo. Cherry tinha um filho e uma filha. A filha de Cherry, Debbie Domingo, falou conosco.
Provavelmente, eu e minha mãe discutimos furiosamente durante a maior parte dos meses de junho e julho. Eu era uma adolescente que não gostava de regras, sabe? Então, ela impôs algumas orientações básicas, como voltar para casa na mesma hora que eu dizia que iria voltar e não fumar cigarros, ou sair para passear com os meninos, coisas básicas. Mas eu sempre tive que ultrapassar os limites. Então, eu estava me rebelando contra ela um pouco naquele verão e nós discutíamos tanto que é até difícil de acreditar. Chegou ao ponto que nós havíamos brigado um dia e eu disse, sabe de uma coisa? Eu já estou de saco cheio disso. Não vou mais morar aqui. Então coloquei algumas roupas em uma mochila, peguei minha bicicleta e fui embora. Eu acabei ficando em casas de amigas diferentes durante algumas semanas. Eu fiquei na casa de uma amiga por alguns dias até os pais delas se cansarem de mim. E fui procurar outra amiga para me hospedar. Então na época em que ela foi morta, eu já estava fora de casa há provavelmente umas 3 semanas. Nós havíamos conversado no telefone e nos encontrávamos algumas vezes. Mas aqueles encontros sempre foram muito explosivos. Nós apenas gritávamos uma com a outra o tempo todo. Na manhã em que os corpos deles foram encontrados em nossa casa... Bom, a melhor amiga da minha mãe morava na esquina. Apenas algumas casas abaixo da nossa. Então a polícia apareceu e é claro que eles haviam colocado fita amarela por todo lugar. E as equipes de reportagem dos noticiários haviam começado a aparecer. Todos os vizinhos estavam olhando para a nossa casa, tentando descobrir o que estava acontecendo. E claro, a melhor amiga da minha mãe... Então, sabe, eu não tenho falado com ela sobre todos os detalhes. Mas ela, obviamente, juntou as peças e viu que algo não estava certo. Então ela começou a procurar por mim, porque sabia que eu havia passado algumas semanas longe de casa e conhecia onde eu trabalhava. Eu tinha um emprego de meio período em um cinema. Então, ela ligou para o cinema procurando por mim e um dos meus colegas acabou me dizendo: "Ei, tem uma mulher que está procurando por você. Você deveria ligar para ela." Mas eu demorei um pouco porque pensei que ela estava apenas tentando ajudar eu e a minha mãe a fazer as pazes, sabe? Mas quando eu decidi ligar, ela disse: "Debbie, estou tão feliz que você ligou. Você precisa voltar para casa." E eu disse: "Não, eu não vou voltar para casa." E ela ficou muito séria. Eu nunca tinha ouvido aquele tom em sua voz antes. Mas ela ficou muito séria mesmo e disse: "Debbie, você não tem noção do quão importante isso é. Você precisa voltar para casa." E eu... não sei. Algo no tom de sua voz me convenceu que talvez houvesse algo realmente importante. Então eu concordei em ir para casa. Um amigo me deixou em casa e, claro, assim que entramos na vizinhança, vimos aquela cena que eu estava descrevendo, sabe? Os policiais por todo lugar e pessoas ao redor da casa olhando para a fita adesiva amarela, sabe? Eu pensei muito sobre isso. Você assiste TV, assiste filmes e entende o que aquela fita amarela significa. Significa que não pode entrar até que a polícia termine de coletar as evidências e tirar as fotos da cena. Todo mundo sabe o que aquilo significa. Para mim, nos últimos 35 anos, aquela imagem de fita amarela significa muito mais para mim do que aquilo que assistimos na TV. Significa que nunca mais consegui voltar para casa. Eu tentei. A polícia me chamou para sentar assim que eu cheguei. Eles meio que me cercaram e me escoltaram até a casa da amiga da minha mãe, me sentaram e me disseram que haviam dois corpos em nossa casa e que acreditavam que um deles era minha mãe. E eu pensei: bem, claro, um deles é o da minha mãe. Quem mais seria? Entende? Mas quanto mais eles tentavam explicar, eu dizia: bem, quando posso entrar na minha casa? Eu quero entrar em casa. Os policiais tinham que ser muito enfáticos comigo e dizer: não, você não pode entrar. Eu pensei que eu simplesmente não tinha permissão. Mas eles disseram: não, você não pode entrar. É muito aterrorizante. Você não pode ver aquilo. E isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. E então, ao longo dos anos, é claro, sempre há esse elemento misterioso. Como foi que aconteceu? Como foram seus últimos momentos? Essas são as perguntas que me assombram. Não sei se aquele criminoso ficou no quarto da minha mãe e do Greg por 10 minutos ou 3 horas, não sei. Mas sempre me pergunto o que eles estavam pensando, sentindo, dizendo e fazendo durante esse tempo. Eu simplesmente não consigo imaginar.
A casa ficava em Goleta, numa rua sem saída e tranquila, chamada Toltec. Na manhã de 27 de julho de 1981, um corretor imobiliário encontrou os corpos de Cherry Domingo e Gregory Sanchez. Gregory tinha um ferimento à bala no rosto e vários hematomas na cabeça, como se tivesse sido golpeado furiosamente. Cherry foi encontrada de bruços na cama. Ela foi espancada e depois coberta com um lençol. A polícia acreditava que um pé de cabra foi a arma utilizada no crime e que o mesmo foi roubado da garagem. Ambos apresentavam sinais de terem sido amarrados, mas nenhuma corda foi encontrada, sugerindo novamente que o assassino havia levado-as com ele. A manchete do jornal de Santa Bárbara relacionou os assassinatos de Cherry e Gregory aos assassinatos de Robert Offerman e Deborah Manning, ocorrido um ano e meio antes. A manchete dizia: duas pessoas encontradas mortas em Goleta, caso semelhante ao ocorrido em 79. O que ninguém sabia na época era que, na verdade, esse havia sido o sexto ataque do perseguidor noturno original. Esse foi o quarto assassinato duplo, de um total de 9, que ocorreram durante 18 meses no sul da Califórnia. Um policial perguntou a Debbie se a família possuía um cachorro, pois pegadas foram encontradas no terreno. Debbie respondeu que não. Uma mulher relatou à polícia que estava perto da casa de Cherry por volta das 11 horas da noite, com sua filha. Elas perceberam que havia um homem parado na calçada atrás da casa de Cherry. Ele era branco, por volta dos 25 anos, aproximadamente 1,78 m, e cabelo loiro bem cortado. Ele estava com um cachorro da raça pastor alemão. O caso foi arquivado e nenhuma prisão foi feita. A polícia analisou as conexões entre os dois assassinatos ocorridos em Goleta. O sargento Bevins ainda acreditava que havia uma ligação entre esses assassinatos e o estuprador da área leste. Principalmente quando, no ano seguinte, o estuprador da área leste apareceu novamente. Em 21 de outubro de 1982, ele ligou para a vítima de um dos ataques ocorrido em Sacramento 5 anos antes, em 1977.
Oi, sou eu de novo. Lembra de mim? Vou aí foder você de novo. Você vai chupar meu pau de novo.
Com o passar dos anos, os ataques no sul da Califórnia se transformaram em casos arquivados, pois com diferentes jurisdições investigando os casos, os crimes não puderam ser relacionados. Ninguém ainda sequer sabia que existia um perseguidor noturno original. Caso 7. 4 de maio de 1986. Sábado. Irvine, Condado de Orange, Califórnia. Quando 1986 chegou, nenhum crime parecia estar ligado ao perseguidor noturno original ou ao estuprador da área leste. Havia-se passado 4 anos, 9 meses e 7 dias desde o assassinato de Cherry Domingo e Gregory Sanchez. Também já havia se passado 10 anos desde o primeiro ataque do estuprador da área leste em Rancho Córdova. A história parecia ter acabado. Alguns acreditavam que ele estava na prisão, outros que ele estava morto ou que havia se mudado. Para os investigadores Richard Shelby, Carol Daly, Jim Bevins, Ray Root, Larry Crompton e outros, era difícil parar de pensar no estuprador da área leste. Muitos deles ainda estavam constantemente verificando relatórios de crimes em toda a Califórnia, em busca de qualquer pista sobre ele. A polícia sabia que criminosos em série raramente paravam de repente. Nenhuma pista, prisão, vigilância disfarçada ou consultor privado foi capaz de deixá-los mais perto de resolver o caso. Os assassinatos cometidos pelo perseguidor noturno original mostraram muitos aspectos do modus operandi do estuprador da área leste. Em Goleta, havia um canal próximo aos ataques. Em Ventura, havia um corredor de energia na vizinhança. Em Irvine, havia um grande parque e uma casa vazia atrás da casa de Manuela. Mas não havia muitas evidências de outros aspectos de seu modus operandi, como, por exemplo, o monitoramento das vítimas, trotes telefônicos e invasões na vizinhança e a utilização de canais, trilhas e espaços abertos. Não havia muitas evidências desses fatores. Na noite de domingo, 4 de maio de 1986, o perseguidor noturno original fez algo diferente. Desta vez, ele se aproveitou da geografia da área mais do que em qualquer outro ataque cometido por ele no sul da Califórnia. O ataque 7 também ocorreu em Irvine, no condado de Orange, a menos de 3 quilômetros do assassinato de Manuela Wheaton, ocorrido 5 anos antes. A casa atacada estava à venda e ficava no final de uma rua sem saída. Uma fileira de árvores e uma cerca-viva separavam a casa de uma grande estrada. Logo depois da estrada, havia um longo e sinuoso canal. Uma trilha ao longo do canal conectava-se a muitas outras, permitindo várias rotas de fuga. A geografia era muito parecida aos locais atacados pelo estuprador da Era Leste nos condados de Contra Costa e Sacramento. Em 4 de maio de 1986, já havia se passado quase 5 anos desde o último ataque, onde Cherry Domingo e Greg Sanchez foram assassinados. Mas naquela noite, uma casa em Irvine estava sendo observada. Janel Cruz, de 18 anos, estava sozinha em casa quando sua mãe e seu padrasto estavam no México. Sua irmã mais nova, Michelle, que era muito próxima dela, estava trabalhando na estação de esqui de Mammoth. Janel era extrovertida e Michelle introvertida. Ela defendia Michelle sempre que era necessário. Nesse dia, um amigo de Janel estava com ela em casa. Eles estavam no quarto quando ouviram um barulho vindo do lado de fora. Janel olhou pela janela, mas não viu nada de errado. Pouco depois, eles ouviram outro barulho, que parecia uma porta fechando. Desta vez, os dois olharam pela janela, mas também não viram nada. Janel e seu amigo saíram de casa por volta das 10h45 da noite. Ela havia ido até uma loja de conveniência para comprar algo. A vizinha ouviu quando Janel voltou para casa por volta das 11h15 da noite. Ela reconheceu o som do carro de Janel e ouviu apenas uma das portas do veículo sendo fechada. Às 5 horas da tarde do dia seguinte, a corretora de imóveis responsável pela venda da casa chegou para uma visita que estava agendada. Ao entrar, ela encontrou o corpo de Janel. A análise da cena do crime mostrou que ela foi atingida na testa enquanto estava na cozinha. A arma utilizada provavelmente era uma chave inglesa que havia sido roubada do local. Seus pulsos e tornozelos haviam sido amarrados, apesar de não estarem mais. O golpe que recebeu enquanto estava na cozinha provavelmente a deixou incapacitada, pois não havia sinal de luta ou resistência. Ela havia sido levada até o quarto e estuprada brutalmente. Havia pedaços de grama do parque ou do quintal em cima da cama. A polícia encontrou um fio azul, que acreditavam ter sido usado como uma mordaça, e provavelmente era de uma toalha. Mas a mordaça não foi encontrada. O assassino havia removido as provas. Em 1986, havia um boato de que a perícia forense havia dado um grande salto tecnológico. A partir daquele momento, amostras de DNA poderiam ser coletadas por investigadores forenses na cena do crime e utilizadas para incriminar um suspeito. Pegadas de tênis foram encontradas do lado de fora da casa. A irmã de Janel, Michelle Cruz, falou conosco.
Na verdade, eu fiquei sabendo da morte de Janel através de uma amiga minha que me ligou quando eu estava em um resort de esqui em Mammoth e perguntou, está sentada? Eu falei não. E ela disse, bem, você precisa se sentar. Eu disse, ok, por quê? O que está acontecendo? Foi então que ela me contou. Sua irmã foi assassinada. Mas eu achei que ela tivesse dito sua irmã se casou. Então eu respondi, o quê? E ela me disse novamente, sua irmã foi assassinada. Foi muito difícil de processar. Acho que nem mesmo processei aquilo. Acho que fiquei meio entorpecida, eu não sabia como reagir. Foi uma época muito, muito estranha. Eu andei pelos dormitórios dos funcionários em uma espécie de bolha estranha, tentando processar o que ela havia me contado. Havia uma tempestade de neve e demorou alguns dias para que derretesse para podermos sair de lá e voltar para casa. Foram dias realmente difíceis, apenas tentando entender o que a minha amiga tinha dito. Meus pais estavam em Cancún, no México. Eu acredito que a polícia ligou para todos os hotéis até conseguirem rastrear minha mãe e meu padrasto Alan no hotel em que estavam hospedados e avisar o que tinha acontecido. E minha mãe, ela realmente estava tão perturbada com aquilo. Ela perdeu muito cabelo devido ao estresse. Foi um momento muito difícil. Na investigação inicial, me lembro quando a polícia me levou para um pequeno escritório, onde fizeram um monte de perguntas sobre com quem minha irmã saía para passear, quem eram seus amigos e algo como se eu conhecesse alguém que poderia ter a matado. Minha resposta foi não. Passei os nomes de nossos amigos e só isso. Quer dizer, não foi como um interrogatório. Eles apenas me fizeram algumas perguntas e depois me deixaram ir embora. Sendo honesta, eu nem me lembro de ter saído de lá. Simplesmente não me lembro. Só lembro de estar naquele escritório com os policiais fazendo perguntas. Quanto a minha mãe e padrasto, eu não sei o que aconteceu. Eles nunca me contaram. Nunca conversamos sobre isso. Eu nunca perguntei e eles nunca me disseram. Era como se fosse um assunto fechado durante um tempo. Porque todos nós estávamos tentando entender como viver sem Janel.
Janel Cruz passou por muitas dificuldades comuns às adolescentes. Na época, ela havia acabado de voltar para Irvine depois de passar 10 meses em Utah, num centro que oferecia treinamento acadêmico gratuito para adolescentes e jovens adultos. A mãe dela estava muito confiante de que as coisas estavam melhorando para Janel. Ela havia começado a trabalhar em uma pizzaria e havia feito pouco tempo antes uma viagem com a família para Palm Springs. Alguns meses após o assassinato de Janel, um homem que já a conhecia acabou confessando o crime. Na época, ele era paciente de um hospital psiquiátrico. Ele foi preso e mantido na cadeia do Condado de Orange por 8 meses, até descobrirem que sua confissão era falsa. Seu advogado disse que ele havia confessado devido a problemas emocionais. O homem também enfrentava acusações relacionadas a um ataque a uma ex-namorada, ocorrido na noite anterior ao assassinato de Janel. No entanto, os exames de sangue e sêmen o excluíram da linha de investigação. A partir daquele momento, nenhum outro ataque foi ligado ao estuprador da Área Leste ou ao perseguidor noturno original. O estuprador da Área Leste desapareceu em 1982, após o último telefonema que fez para uma de suas vítimas. O perseguidor noturno original desapareceu em 1986, após o assassinato de Janel Cruz. No ano anterior ao assassinato de Janel, o assassino em série Richard Ramirez foi capturado. Ele era conhecido como o perseguidor noturno. Sua onda de crimes em Los Angeles e São Francisco ocorreu entre 1984 e 85. Ele recebeu 13 penas de morte, mas acabou morrendo de complicações no sistema linfático enquanto aguardava sua execução. O suspeito de cometer uma série de assassinatos no sul da Califórnia, narrados neste episódio, ficou conhecido então como o perseguidor noturno original, já que ele começou a cometer os ataques em 1979. Em 1986, quando amostras de DNA começaram a ser usadas nas investigações, as leis sobre prescrição de crimes foram alteradas. O seguinte trecho foi retirado de um artigo do jornal Sacramento Bee, publicado no dia 17 de março de 1988. Abre aspas. A lei sobre prescrição de crimes relacionados ao estupro na Califórnia foi alterada devido à introdução de evidências de DNA. Há uma limitação de 6 anos para o crime de agressão sexual ou estupro. No entanto, há uma regra que adiciona 1 ano após a descoberta, significando que se o suspeito for identificado por evidências de DNA, então poderá ser processado dentro do prazo de 1 ano após a descoberta de sua verdadeira identidade, mesmo que o prazo de prescrição após 6 anos tenha sido ultrapassado. Em outras palavras, se o exame de DNA puder confirmar a identidade de um suspeito por estupro, mesmo após os 6 anos, o promotor terá 1 ano para iniciar a acusação. Fecha aspas. Aqueles que acreditavam que o estuprador da Área Leste havia morrido estavam errados. Em algum momento entre 1991 e 92, a vítima do ataque 7 em Carmichael recebeu uma ligação.
Você sabe quem é.
E a linha ficou muda. A vítima não tinha dúvidas de que se tratava do mesmo homem que havia atacado há 15 anos antes. Em 1986, o detetive Larry Poole começou a trabalhar no caso do Condado de Orange. Ele investigou muitos suspeitos e mais de uma vez achou que tivesse finalmente encontrado o criminoso, dizendo, abre aspas, Quando eu assumi o caso, no primeiro ano fiquei muito entusiasmado com 5 ou 6 suspeitos, como, por exemplo, um estuprador que estava preso e que combinava com as descrições do estuprador da área leste, e também usava máscaras de esqui nos crimes. Mas com o passar do tempo, esse entusiasmo foi diminuindo. Fecha aspas. Em 1994, Paul Rowles havia acabado de ser promovido ao cargo de vice-xerife criminalista do condado de Contra Costa. Antes de ser promovido, ele já trabalhava 6 anos na área forense. Paul Rowles foi quem nos concedeu uma entrevista na parte 4, falando sobre como o estuprador da área leste encenava durante os crimes, e também sobre a lição de casa. Ele falou conosco novamente.
Na verdade, comecei minha carreira como cientista forense. Então, eu trabalhava em um laboratório e daí fui promovido para um cargo na delegacia do xerife. Foi então que me tornei policial. Fui para a academia de polícia, mas também estava de volta ao laboratório trabalhando com sorologia. Foi no ano de 1994 que amostras de DNA começaram a aparecer no laboratório. Então, acabei encontrando uma gaveta em nossa biblioteca que tinha algumas pastas intituladas com as letras EAL. Eu pensei comigo mesmo, bem, o que seria isso? E eram os arquivos dos ataques que ocorreram no condado de Contra Costa. Eu não sabia absolutamente nada sobre este caso, mas, coincidentemente, eu peguei um voo com meu ex-chefe logo depois disso, e ele fazia parte da força-tarefa na década de 70. Então ele começou a contar a história e eu decidi que faria o possível para resolver o caso do estuprador da área leste utilizando a nova tecnologia de DNA que estávamos tentando implementar na época. Eu acabei coletando amostras de DNA de 3 outros casos ocorridos no condado de Contra Costa, e todas eram compatíveis. Foi então que decidi entrar em contato com Larry Crompton. E eu perguntei a ele, ei, eu tenho essas amostras de DNA, tem algum suspeito em mente? Naquela época, todos os casos de estupro nos arquivos que investigamos já haviam prescrito. Mesmo assim, só queríamos descobrir a identidade do criminoso. Meu objetivo era descobrir quem era aquele cara. Ele tem muita fama, mas nunca será processado por seus crimes. E Larry Crompton basicamente disse, bem, nunca tivemos um suspeito que realmente se destacasse. Mas acreditamos que o criminoso foi até Santa Bárbara, onde possivelmente matou alguém. Quando Larry entrou em contato com o departamento de Santa Bárbara, os detetives de lá descartaram a possibilidade de que os casos estivessem relacionados. Então, eu mesmo decidi ligar para o departamento de Santa Bárbara e obtive a mesma resposta, entende? Eles diziam, não temos nenhuma evidência, mas há um laboratório em Irvine que está trabalhando com amostras de DNA. Isso foi em 1997. Liguei para o departamento de Irvine e falei com o detetive, que tenho certeza que já é aposentado. E ele disse, sim, temos algumas amostras de DNA em nosso laboratório e estamos analisando-as. Então, liguei para esse laboratório, mas infelizmente em 1997, o laboratório criminal do condado de Orange estava utilizando uma tecnologia de DNA diferente da usada pelo meu laboratório. Portanto, nossos laboratórios não puderam comparar os resultados em 97. Tínhamos apenas um marcador que era o mesmo. Mas é como ter o mesmo tipo sanguíneo, tipo A ou tipo B. Realmente não era muito conclusivo. Então, eu disse para o condado de Orange que entraria em contato novamente assim que tivéssemos alguma novidade. Porque a tecnologia utilizada por eles era um pouco mais avançada. Bem, levamos 4 anos para recuperar o atraso. Então, em 2001 fui promovido e designei um analista de DNA para trabalhar no caso do estuprador da área leste. Eu disse a ele para ligar para o condado de Orange. Eu não esperava nada, foi apenas uma diligência. Mas ele acabou entrando no meu escritório para me contar que as amostras eram compatíveis. Naquele momento, ficamos sabendo que o estuprador da área leste e o perseguidor noturno original eram a mesma pessoa.
A partir de então, oficialmente puderam constatar que o estuprador da área leste e o perseguidor noturno original se tratavam da mesma pessoa. Muitas evidências e relatórios foram jogados fora após os crimes cometidos pelo estuprador da área leste prescreverem. Além de poucos arquivos mantidos por detetives como Jim Bevans, a única evidência de DNA que a polícia possuía havia sido coletada nos 3 crimes cometidos em Contra Costa. Todo o resto estava vinculado ao seu modus operandi. Essas 3 amostras de DNA combinavam com as encontradas nos locais onde o perseguidor noturno original cometeu os crimes. Paul Rowles entrou em contato com Larry Crompton para lhe contar a notícia.
Ok, Larry Crompton era o investigador principal no caso do perseguidor noturno original do condado de Orange. Então eu liguei para ele. Eu literalmente disse a ele tudo o que sabia sobre o estuprador da área leste. Já estávamos em 2001 e pensei que identificá-lo seria apenas uma questão de tempo. Larry estava investigando 50 casos no norte da Califórnia e pensei que ele iria capturar esse cara. Portanto, naquela época, eu meio que me afastei do caso. E claro, comecei a me envolver mais fortemente nas investigações dos casos arquivados. Então, em 2009, fui promovido novamente a chefe do laboratório, focado em trabalhar em casos arquivados. Eu estava vasculhando uma gaveta em meu escritório e me deparei com todos os itens do estuprador da área leste que possuía e pensei comigo mesmo, quer saber, isso ainda não está resolvido. Foi quando eu decidi que iria investigar o caso e resolvê-lo. Tenho trabalhado nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano desde então.
O escritório do xerife de Santa Bárbara retirou dos arquivos cerca de 50 evidências relacionadas ao duplo homicídio de Cherry Domingo e Gregory Sanchez em Goleta. Eles analisaram roupas de cama, amostras de cabelo e manchas de sêmen. A polícia foi capaz de traçar um perfil de DNA a partir de uma mancha que estava na roupa de cama. Anteriormente, o exame de DNA era muito difícil de ser utilizado, mas a partir de 2011, devido aos avanços da ciência forense, ele pôde ser explorado ainda mais. Por conta disso, foi possível linkar os assassinatos ao perseguidor noturno original. Quando a polícia obteve o resultado, os investigadores de Santa Bárbara entraram em contato com Deb Domingo.
Por volta de 2007 ou 2008, o departamento do condado de Santa Bárbara entrou em contato comigo novamente. Eu sempre ligava de vez em quando e deixava meus dados, caso eles precisassem de mim. Então, o departamento me contatou novamente. Naquela altura, eu já havia me mudado para o outro lado do país. Mas tinham dois detetives na linha e um deles disse... agora não lembro exatamente o que ele falou. Mas, basicamente, ele disse a mesma coisa que os outros detetives haviam falado no ano 2000. Algo como... Queremos que você saiba que estamos investigando o caso da sua mãe. E... não sei. Receber esse tipo de ligação traz esperança, sabe? Foram tantos anos em que eu pensei que deveria pegar o telefone e ligar para o departamento de Santa Bárbara. Mas eu não queria lidar com a possibilidade de o detetive dizer não. Não temos nenhuma informação nova. Por conta disso, eu realmente não ligava muito. Então, quando aquele detetive me ligou em 2007 ou 2008, ele me relatou algumas coisas realmente interessantes. Ele disse que estava trabalhando com seu parceiro, que os dois eram aposentados do condado de Santa Bárbara e que o departamento havia pedido para que eles voltassem especificamente para investigar casos arquivados. E o que me deixou perplexa foi quando ele me disse que o departamento havia repassado uma lista de casos arquivados para eles escolherem qual queriam investigar. E ele disse que ele e seu parceiro olharam um para o outro e disseram Domingo e Sanchez, simultaneamente. Ele me disse que não havia dúvidas, pois achavam que o caso poderia ser solucionado e que poderiam fazer um bom trabalho. Então, ouvir essas palavras de um detetive depois de 25 anos, não há como explicar quanta esperança isso me trouxe. Então, eu e aquele detetive começamos a trocar e-mails por quase um ano e meio. Ele fazia perguntas para mim, eu enviava respostas e vice-versa. E aqueles detetives estavam trabalhando muito. O interessante sobre essa investigação é que, em vez de apenas entrar no arquivo e ler os relatórios iniciais, eles analisaram as provas físicas. Os detetives pegaram as roupas de cama retiradas da cena do crime, pois inicialmente, em 1981, não existia tecnologia para extrair amostras de DNA desse tipo de coisa. Então, eles focaram nas provas físicas, utilizando novas tecnologias, e disseram que encontraram amostras degradadas de DNA, mas que foram capazes de extraí-las. E eles encontraram uma compatibilidade. Então, eles entraram em contato comigo em 2009 ou 2011, não consigo lembrar agora. Eu confundi meus anos, peço desculpas. Me ligaram em 2011 e disseram que haviam encontrado uma compatibilidade e que o caso da minha mãe estava ligado aos crimes do perseguidor noturno original, o nome dado a esse criminoso.
Nenhuma amostra de DNA foi coletada do local onde ocorreu o duplo homicídio de Robert Offerman e Deborah Minnie. Os assassinatos foram vinculados através do modus operandi. Em 2011, enquanto procurava por mais evidências, o laboratório criminal do xerife de Contra Costa reavaliou as páginas escritas à mão, denominadas lição de casa, que foram encontradas no primeiro ataque a Danville. A polícia as divulgou ao público, na esperança de que alguém as reconhecesse. Larry Poole disse, abre aspas, a pessoa certa vai ver, e receberemos a chamada que nos levará ao suspeito, fecha aspas. As páginas, denominadas a lição de casa, podem ser encontradas nas descrições deste episódio. No final dos anos 2000, o detetive Larry Poole havia investigado 8 mil suspeitos por conta própria. Um deles, que já estava morto, foi exumado, apenas para constatar que o seu DNA não era compatível. Larry Poole disse, abre aspas, independentemente do fato dele estar morto, isso não mudaria em nada o meu esforço para identificá-lo. Penso neste caso todos os dias e noites. Tenho retratos falados colados no meu quadro de avisos. Tenho o perfil de DNA dele na minha parede. Há pastas na minha estante, no trabalho e até mesmo ao lado da minha cama. Quero ver este caso encerrado. Não importa se eu ou outra agência consiga identificá-lo, mas não vou descansar até que o caso seja resolvido. Esse é o número um da minha lista de desejos profissionais. Fecha aspas. Larry Poole não era o único que tinha certeza de ter encontrado o suspeito certo em algumas ocasiões. Michelle Cruz também conversou conosco sobre isso.
Existiam alguns criminosos alvo que eu mesma investiguei e com os quais ajudei outras pessoas com as investigações. E acontecia que o DNA não era compatível. Portanto, é como se fosse uma montanha-russa emocional. É muito difícil porque realmente dá a sensação de que aquele poderia ser o assassino e então o resultado de DNA comprova que ele não é. Portanto, é como uma montanha-russa cheia de emoções.
Paul Rose também falou conosco.
Bem, provavelmente passei uns 2 anos investigando o primeiro suspeito da minha lista. Ele era alguém que literalmente desapareceu. Ele sumiu da face da Terra em 2004. Ele estava na lista original de suspeitos desde a década de 70. Ele trabalhava na ferrovia. E o detetive Larry Crompton já havia até interagido com ele. Então, quando eu comecei a investigá-lo a fundo, pensei, uau, esse cara realmente se encaixa por estar nos locais certos na hora certa, com comportamentos suspeitos e tudo mais. Daí pensei, precisamos pegar o DNA desse cara. Mas o problema é que não consegui encontrá-lo. Levei 2 anos para encontrar o cara e, claro, continuei investigando, tentando descobrir se ele era ou não criminoso. E ele acabou aparecendo em Sacramento, sem teto e usando a identidade do seu irmão. Conseguimos pegar o seu DNA e constatamos que ele não era o estuprador da área leste. Então foi nesse momento que eu acabei dando um passo para trás. Porque eu tinha tanta certeza que ele era o criminoso que me fez reavaliar como eu investigava o caso. Essa é a lição aprendida. Agora todo mundo já fez isso e continua fazendo até hoje, especialmente os investigadores online, que seguem uma investigação baseada em suspeitas. Primeiramente, eles identificam o suspeito. Como eles escolhem o cara? Bem, talvez ele se pareça com um retrato falado ou tenha uma personalidade ruim, bate na esposa ou na namorada, ou estava em Sacramento, sei lá. Então eles fazem com que os detalhes do caso se encaixem com o suspeito. E o problema com este caso é que ele é muito grande. Temos 56 arquivos com 1.500 páginas. Então você pode selecionar certos detalhes para transformar qualquer pessoa em suspeito, fazendo com que as coisas se encaixem. Foi aí que decidi que precisava seguir uma investigação baseada em evidências, depois de fazer algumas pesquisas para descobrir onde eu havia errado. O Dr. Kim Rosman, que trabalha para a Universidade do Texas como pesquisador de criminosos em série, escreveu um artigo sobre falhas nas investigações criminais. Isso é o que ele realmente reforça, ser baseado em evidências. E então, quando eu olhei para todas as evidências neste caso, Claro, nós temos o DNA e estamos fazendo tudo o que podemos com isso. Fora isso, a única evidência que eu pensei ser única o suficiente com poder de limitar a população de suspeitos em potencial era aquele diagrama desenhado à mão que o criminoso havia deixado para trás em dezembro de 1978. Eu então acabei me concentrando em tentar descobrir o que esse diagrama poderia significar e finalmente descobrir quem e que tipo de pessoa poderia desenhá-lo. Então, esse é o tipo de caminho investigativo que eu estou trilhando.
Paul Holes conversou conosco também sobre os itens roubados durante os crimes, os quais ainda não foram encontrados.
Minha esperança é, e isso é algo que queremos divulgar, é se você encontrar algo. Porque ele já roubou várias carteiras de motorista de suas vítimas e retirou fotos de algumas dessas mulheres de seus próprios álbuns de fotos. Se alguém encontrar uma caixa cheia de joias ou carteiras de motorista, que as leve até as autoridades. Acredito que ele tenha vendido muitas das joias que roubou, e não acho que ele necessariamente as guardou. Acho que muitas dessas coisas foram vendidas. Mas com certeza ele guardou as carteiras de motorista das vítimas, com os nomes, alturas e pesos, e também as fotos que retirou dos álbuns de dentro das casas.
Em junho de 2015, o Departamento do Xerife do Condado de Sacramento emitiu a seguinte declaração, abre aspas. O Departamento do Xerife do Condado de Sacramento e nossas agências aliadas, desde 1976, têm investigado continuamente o estuprador da área leste e o perseguidor noturno original. Queremos garantir a vocês que esta investigação não terminou e os casos não foram encerrados. Fecha aspas. Em 2011, um grupo foi formado por agências do norte ao sul da Califórnia, com o propósito de melhorar a comunicação e o trabalho em conjunto para identificar o suspeito. Em 15 de junho de 2016, o FBI revelou 3 novos retratos falados. Eles são os únicos oficiais, pois todos os anteriores foram rejeitados durante as investigações. Eles estão disponíveis nas descrições deste episódio. A polícia oficialmente confirmou que ele havia cometido 12 homicídios, significando que o assassinato de Brian e Kate Maggiore em Rancho Cordova em 1978 foram linkados através do modus operandi. As autoridades também ofereceram uma recompensa de $50 mil por informações que os levassem até o estuprador da área leste ou perseguidor noturno original. O grupo mencionado na declaração do xerife do Condado de Sacramento continuava em ação, composto por detetives do norte ao sul da Califórnia, incluindo Paul Holes. Larry Poole também continuava fazendo a sua própria investigação sobre o caso. Em uma conversa, Larry Poole nos disse, abre aspas, "Você começa a revisitar as evidências ao longo dos anos, procurando um significado em tudo aquilo. Às vezes você consegue, às vezes não. É um daqueles casos que você quer resolver antes de dar o último suspiro." Fecha aspas. Larry Crompton e Richard Shelby dedicaram suas vidas para resolver este caso. Ambos os detetives, já aposentados, publicaram livros com as suas perspectivas sobre as investigações.
As pessoas que viviam naquela época jamais esqueceram daquilo. Então eu voltei à casa de Jane Carson porque foi o primeiro caso de estupro que eu investiguei. E eu só queria ver a casa dela. E, na verdade, eu fui lá junto com a equipe de filmagem do documentário On the Case with Paula Zahn, de Nova York. Então, eu havia voltado para Nova York, mas a equipe estava vindo para cá, pois queria filmar algumas cenas diferentes. Daí, eu encontrei com eles na estação de trem ao norte e fomos juntos até a casa de Jane. Eu preciso contar para você. Foi muito, muito estranho olhar para a casa dela. Me deu arrepios. Parecia que a casa havia parado e congelado no tempo. Nada havia mudado. O bairro inteiro onde está situada a casa foi revitalizado. E é um bairro tranquilo, onde todos os moradores tinham reformado suas casas. Mas naquela casa, nada havia sido tocado. E enquanto estávamos do lado de fora da casa, conversando com a equipe de filmagem, o morador da casa situada do lado esquerdo veio até nós para saber o que estava acontecendo. E ele disse, "Ah, eu lembro desse caso. Eu lembro o medo do povo da comunidade. Eu morava em um apartamento no norte da área. E eu e a minha esposa estávamos com muito medo. Nós soubemos a respeito dessa área pela televisão e pensamos que seria um bairro legal para morar. Mas quando comprou a casa, o casal não sabia que Jane Carson havia sido uma vítima na casa ao lado. Esse homem trabalhava como oficial de justiça na época e disse: "Eu lembro uma vez, enquanto estava dirigindo na rua, e vi um cara caminhando e usando uma máscara de esqui. Eu dei meia volta para abordá-lo, porque oficiais de justiça são policiais. Eu dei meia volta para tentar identificá-lo, mas a partir do momento que eu o vi e voltei ao lugar onde ele estava, ele já havia desaparecido. O homem falou que o suspeito não estava mais em lugar nenhum. E para mim, em relação ao povo que morava na comunidade naquela época, sabe, as pessoas jovens que estão crescendo hoje em dia, elas somente conhecem as histórias, ou talvez nunca tenham ouvido falar. Mas se você volta até o povo que morava na comunidade naquela época, todos lembram do estuprador da área leste. Talvez tenham esquecido os detalhes de todos os outros crimes, os assassinatos, as coisas que aconteceram, mas jamais esqueceram sobre o estuprador da área leste na comunidade. E eu fui para o departamento. E novamente, li alguns relatórios dos crimes, só para refrescar minha memória sobre os detalhes. E vou te falar, tive uma sensação estranha, que eu provavelmente não senti na época em que eu estava investigando. Talvez porque... não tenho certeza por quê. Mas vou te falar. Eu voltei para casa e desde então verifico duas vezes todas as portas e janelas à noite. Eu me tornei muito atenta. Sabe? Não tem ninguém que vivia naquela época que não sentia o mesmo medo.
Michelle McNamara era uma jornalista que trabalhava para a revista Los Angeles. Ela se envolveu no caso em 2013, após escrever uma série de artigos sobre os crimes. Em seguida, começou sua própria investigação para identificar o criminoso. Ela acreditava que os nomes Estuprador da Área Leste e Perseguidor Noturno original eram muito confusos e não chamavam a atenção do público. Ela então o denominou o Assassino do Estado Dourado, e para alguns, é assim que ele passou a ser conhecido. Michelle rastreou algumas pistas, com as quais ela estava escrevendo um livro. Mas ela morreu repentinamente aos 46 anos, em 21 de abril de 2016. Foi somente no início de 2017 que seu marido, Patton Oswalt, soube pelo legista que ela sofria de uma doença cardíaca desconhecida, que causava bloqueios em suas artérias. Esta condição, juntamente com os medicamentos que ela usava, acabou causando a sua morte. Patton Oswalt revelou no programa de TV chamado 48 Horas que logo antes de sua morte, Michelle tinha acabado de ter uma grande revelação sobre o caso. O livro intitulado Vou Sumir no Escuro, Uma Mulher Obcecada em Busca do Assassino do Estado Dourado, foi lançado em 2018. Após a coletiva de imprensa do FBI em 2016, Michelle Cruz fez uma declaração pública, dizendo, abre aspas, "Eu sou a irmã de Janelle Cruz, a última vítima conhecida do estuprador da Área Leste. Gostaria de dizer que já se passaram horríveis 30 anos desde que Janelle foi brutalmente estuprada e assassinada em nossa casa, em 1986. Eu tinha 17 anos e ela 18. É muito difícil descrever como isso afetou o meu psicológico. A morte de uma pessoa é um acontecimento triste, mas viver com o pensamento e a visão de como minha irmã foi estuprada e espancada até a morte e o quanto ela teve que lutar para permanecer viva é o que realmente me assombra. Ela sofreu. Minha pobre irmã ligou para amigos um pouco antes de ser assassinada porque estava com medo de ficar sozinha em casa. Este único criminoso estuprou mais de 40 vítimas e assassinou brutalmente 12 pessoas, ou possivelmente mais. Além disso, todas as vítimas de estupro e demais sobreviventes lidam com a ideia de que esse assassino ainda está livre, mesmo após 40 anos. É provável que ele tenha entre 56 e 66 anos agora. Portanto, há muitos motivos para acreditarmos que ele ainda esteja vivo hoje, em 2016. Após o assassinato de Janelle, nossa casa foi vendida. Por um tempo, moramos de favor com amigos. Nossa família se desfez e nunca mais se recompôs. O que eu aprendi enquanto crescia não existia mais. Perdi minha identidade e por cerca de 20 anos vivi com medo absoluto por causa do assassinato de minha irmã. Durante esses anos, durmo com as luzes acesas e quase nunca fico sozinha em casa. Quando estou sozinha, sempre há algo para proteger as portas e janelas. Recentemente, instalei câmeras de vigilância em toda a casa e alarmes nas janelas, além de algumas outras coisas para me sentir mais segura. Eu não deveria ter que conviver com o medo todos os dias. É um sentimento muito solitário no qual eu caí. Poucas pessoas passam pelo assassinato de um ente querido cometido por um serial killer que ainda está solto há mais de 40 anos. Estou cansada de ter medo. Estou cansada de me esconder. É por isso que finalmente estou contando a minha versão. As coisas precisam mudar, e não apenas para mim. Eu falo por todas as vítimas e familiares que carregam um peso enorme e têm medo de falar. Precisamos de mais pessoas envolvidas. Precisamos de mais gente para ajudar nas investigações, pois após 40 anos, fazendo tudo da mesma forma, ficou claro que não está dando certo. Há muitas pessoas se dedicando para tentar identificar esse suspeito. Precisamos deixar que elas ajudem nas investigações. Disponibilizem os arquivos. Depois de 40 anos, acho que é hora de divulgar todas as informações. O que alguns policiais podem não saber é que o estuprador Dera Leste enviou algumas cartas para a polícia. Um poema, chamado Desejo de Excitação, foi divulgado, mas não era uma cópia do original. O poema original revelaria a caligrafia. O estuprador Dera Leste enviou uma carta ao Conselho Municipal de Sacramento. Há relatos de que outras cartas e poemas também foram enviados. Todos eles podem e devem ser divulgados. A divulgação desses itens revelará o uso de palavras, frases e vocabulário único utilizado por ele. Um membro da família, amigo ou colega de trabalho poderia reconhecer essas características. Fiz uma solicitação formal de acordo com a Lei de Registros Públicos da Califórnia para obter a liberação desses registros. Também implorei a todas as autoridades envolvidas no caso para que liberassem todas as informações, evidências, arquivos e registros. Mantê-las em segredo protege apenas o assassino. Fecha aspas. Existem mais de 60 ataques atribuídos ao estuprador da Era Leste. A seguir, apresentamos o diálogo com Deb Domingo.
Ao longo dos anos, tive vários sonhos sobre esse caso. Eu tive sonhos sobre a noite em que a minha mãe foi morta. Eu tive sonhos sobre o tribunal, onde fiquei cara a cara com ele. E muitas vezes, pessoas me perguntam o que eu diria a ele. Há uma enorme variedade de coisas que surgem na minha cabeça. Mas agora, em 2017, o que quero dizer a ele é: cuidado, seus segredos vão aparecer. Então, fique atento. Tudo o que você fez, todas as coisas horríveis que você fez às pessoas não podem ficar em segredo para sempre. A verdade vai surgir um dia e você deve se preparar.